Está no ar o Jornal do Senado.
Jucá defende rapidez na análise de projetos de ajuste fiscal e não descarta a autoconvocação do Congresso em janeiro.
Mas Gleisi Hoffmann diz que novas denúncias envolvendo o governo podem dificultar votação da PEC dos gastos públicos.
José Aníbal defende proposta que permite venda aos bancos de créditos que governos têm a receber de contribuintes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional poderá funcionar em janeiro para acelerar a votação da reforma da Previdência.
A oposição, que entrou com representação contra o presidente Michel Temer, diz que o caso Gedel poderá adiar a votação do teto dos gastos. Repórter Érica Christian.
Após reunião no Palácio do Planalto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, anunciou que o Congresso Nacional poderá fazer uma autoconvocação sem pagamento extra para os parlamentares a partir do dia 10 de janeiro, para adiantar a discussão da reforma da Previdência a ser apresentada pelo governo nos próximos dias.
O PMDB defende que nós possamos ter, a partir de 10 de janeiro, autoconvocação para discussão da Previdência e de alguns outros temas econômicos que são importantes para o país. Então, é uma questão que está sendo colocada, não está definida ainda, mas a posição do PMDB é de que possa ter autoconvocação e possamos dar uma rápida resposta a todos os ajustes necessários.
Romero Jucá minimizou a representação contra o presidente Michel Temer. A oposição pede ao Ministério Público para investigá-lo por crime de responsabilidade por ter sugerido que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, atuasse para que o IPHAN liberasse uma obra em Salvador de interesse do ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Mas a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que esse caso pode dificultar a votação do primeiro turno da proposta que limita a inflação, o aumento dos gastos pelo prazo de 20 anos.
Primeiro, nós vamos tentar não deixar votar. Vamos utilizar tudo que regimentalmente for possível e impossível para que essa PEC não seja votada. Sei que o governo aqui tem uma maioria considerável. Se nós não conseguirmos isso, a grande briga será para que a gente aprove pelo menos o referendo.
Por ser uma mudança à Constituição, são necessários 49 votos, mas o governo contabiliza mais de 60.
Um assunto que deve dividir opiniões no Senado é a proposta que permite a contratação de trabalhador por hora. O tema deve ser discutido pela Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto vai adequar a contratação à necessidade de mão de obra da empresa, inclusive com horário flexível. Se aprovado, no contrato de trabalho deverão constar os locais, as condições e o período do serviço. Repórter Jorge Cardim.
O autor da matéria, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, argumentou que a jornada flexível pode criar oportunidades e novas vagas de emprego, principalmente nos finais de semana ou em serviços temporários.
Os estudos indicam que, se esse projeto vir à realidade, isso poderá criar 2 milhões de oportunidades de emprego no Brasil. Essas são as estimativas oficiais do Ministério do Trabalho.
No entanto, a proposta não é consenso e os sindicalistas temem que os trabalhadores percam direitos, como o 13º e férias, que seriam pagos proporcionalmente. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu o debate com trabalhadores e empregadores para ajudar a esclarecer a proposta.
Vai definir se o trabalhador pode ou não ter salário hora, claro, dentro dos parâmetros da legislação. Como é um tema que envolve diretamente empregado e empregador, deveríamos fazer uma audiência pública para aprofundar o debate dessa questão. É um projeto também emblemático, mas que a casa tem que se posicionar.
Ao lamentar a morte de Fidel Castro, o líder do PT, senador Humberto Costa, destacou a importância do líder cubano na transformação social ocorrida na ilha nas últimas décadas.
Cuba é hoje o país com maior índice de pessoas alfabetizadas na América Latina, que possui o maior IDH da América Latina também e que tem mais médicos per capita em todo o continente.
Música. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação do projeto de securitização das dívidas públicas, que permite à União, aos estados e municípios venderem ao mercado créditos que têm a receber dos contribuintes.
Pelo parecer, no mínimo 70% da receita decorrente da venda dos ativos serão usados para a amortização da dívida pública. Os outros 30% serão destinados a investimentos.
Segundo José Aníbal, isso vai dinamizar a economia com a geração de emprego, investimentos em infraestrutura, aumentando a competitividade do país.
E que através desse mecanismo de securitização, o governo poderá constituir um fundo para estimular o investimento na área de infraestrutura. O governo poderá reunir um recurso expressivo que seria um estímulo, uma garantia para o investimento em estradas, ferrovias, em portos, aeroportos, em todo tipo de infraestrutura que o Brasil carece muito.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a sanção sem vetos de um projeto apresentado por ela que assegura às mulheres com deficiência, paraplégicas e tetraplégicas, o acesso a mamógrafos devidamente adaptados.
Ana Amélia lembrou que o câncer na mama é o mais frequente entre as mulheres e as com deficiência encontram muitas dificuldades para fazer a mamografia, o exame mais eficiente na identificação da doença.
Que é uma doença grave, eu perdi uma irmã com câncer de mama, outra irmã venceu essa doença, então não é apenas porque a família, eu tenho um problema na família, mas é porque esta matéria é uma matéria crucial.
O senador Valdir Halp, do PMDB de Rondônia, saudou a Embraer pelo desenvolvimento do cargueiro KC-390, o maior avião já produzido pelo Brasil. O projeto está na fase final e em breve começarão os testes, acrescentou ele.
Segundo Halp, o avião poderá ser usado para transporte de pessoas e de cargas, operações táticas, busca e salvamento e reabastecimento de outros aviões durante voos. O KC-390 também pode ser empregado no combate a incêndios, sugestão feita pelo senador a Embraer em 2015.
Um avião de grande porte que vai servir para inúmeras operações no Brasil e fora do Brasil. Então, parabenizo a Embraer, Ministério da Defesa, pelo desenvolvimento tanto desta aeronave, do KC-390, como de outras aeronaves também, que a Embraer hoje é um orgulho para nós, que já está voando em dezenas e dezenas de países afora aí.
Começaram hoje e vão até o dia 2 de dezembro as atividades da edição 2016 do programa Jovem Senador.
Os 27 jovens senadores vão eleger a mesa diretora, participar de comissões e podem até apresentar sugestões de projetos de lei. Mais detalhes com o repórter Herbert Madeira.
Na terça-feira, acontece a posse dos jovens senadores e a eleição da mesa diretora. Em seguida, os estudantes são divididos em comissões e podem debater ideias e sugerir projetos. Na sexta-feira, eles se reúnem na sessão de encerramento quando aprovam as sugestões, que podem se transformar em projetos de lei do Senado se acolhidos na Comissão de Direitos Humanos. Presidente do Conselho do Programa, o senador sergipano Eduardo Amorim, do PSC, lembra que já existem 38 propostas em debate no Congresso que foram sugeridas por estudantes. Uma das propostas dos estudantes já aprovada no Senado assegura sistema de recuperação para alunos com baixo rendimento na escola e as outras garantem a qualificação de professores e serviços de assistência para o mercado de trabalho para os alunos. Neste ano, o esporte pode motivar a elaboração de novos projetos, pois, como destaca o senador Eduardo Amorim, o tema da redação do concurso foi o esporte como agente transformador de pessoas e situações.
É extremamente importante para a nossa juventude, para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Tudo a ver no momento que o país passa, para a nossa juventude que tem que encontrar o esporte realmente como uma grande alternativa de cidadania, de saúde, de dias melhores.
282 mil estudantes de todo o país e 6 mil professores participaram desta edição do programa.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.